Só falar um pouco sobre a inflação estagnada. Nós tivemos agora, em julho, 0,09%. No acumulado de 12 meses, ela não chega a 2,5%. Essa estabilização da inflação, bom ou mau sinal? Toninho pode responder isso. Toninho, é com você.
Olá, Gilson. Olá, ouvinte. Nós tivemos a publicação aí do índice da primeira quinzena de julho. O IBGE faz uma composição justamente para tentar entender como está a trajetória da inflação. Nós tivemos a publicação de que a inflação está praticamente estagnada. E aí há duas situações. É uma oportunidade ter espaço para reduzir juros. Hoje a taxa básica de juros no Brasil é de 6,5%. E há expectativas que, dada essa condição de inflação, nós teríamos espaço até 5,5%. Então, provavelmente, as próximas reuniões do Copom vão ter, né, como principal pauta, a redução da taxa de juros. Essa inflação, em contrapartida, ela é baixa devido à condição econômica. O Brasil, ele está num ponto de parada, esperando algumas pautas acontecerem, justamente para a gente retomar a atividade. E aí nós temos tanto o consumo das famílias, neste momento ficam um pouco receosas, e é comum ter um aumento de poupança. Os investidores, principalmente os com grande volume de capital, também ficam aguardando, né? A construção civil até começou a dar indícios em Maringá e região de que vai ter uma retomada, e o investimento estrangeiro também. Então, de certa forma, a condição da baixa inflação também tem relação com a situação econômica do momento.
Bom, quer dizer então que a gente tem uma economia que ela está no compasso de espera, um ambiente não inflacionário, vamos dizer assim. Ele até certo ponto é positivo, mas o que falta um pouco é o mercado aquecido. Quer dizer, por mais que a gente tenha aí uma inflação estabilizada, abaixo inclusive da meta, isso não nos garante, por exemplo, uma economia saudável.
Sim. Até a principal discussão desse ponto, Gilson, é o que vai acontecer com a inflação nos próximos meses. Se, de certa forma, a injeção do FGTS, juntamente com a aprovação da pauta Previdência e o início da discussão da reforma tributária tiverem um aumento da expectativa das famílias e também dos investidores, é possível que a gente tenha uma retomada do crescimento da inflação. Nós no Brasil temos hoje uma condição, uma inflação que tem relação com o consumo, nossa renda per capita é relativamente baixa em relação a outros países e toda vez que a gente tem uma injeção de recursos, é natural que as famílias acabem aumentando seu consumo. Dado que a produção é uma situação fixa, né, nós não temos uma condição de aumentar a produção rapidamente, isso pode fazer com que haja uma concorrência maior de produtos, isso gerará, né, elevação nos preços. Então, por isso que a nossa preocupação está também na condição inercial dessa inflação.
Você considera que agora tem a reforma da Previdência praticamente resolvida, pelo menos no Congresso tudo está encaminhado, nós vamos ter algumas outras mudanças daqui para frente. Isso é um bom sinal? Quer dizer, isso vai ajudar essa economia a crescer?
Eu acho que vai dar um impulso, vai ser positivo essa aprovação, início de discussões de pautas importantes. O que a gente precisa ao longo do tempo é uma maior consistência. Talvez reduzir os atritos políticos, que nós temos uma polarização muito grande e toda vez que a gente entra uma pauta um pouco mais complicada, nós temos um choque muito negativo nas expectativas. Então, essa polarização da política tem ocasionado esse efeito negativo. Então, tanto uma pauta como Previdência, qualquer outra que seja, o assunto acaba tomando uma robustez tão grande a ponto das famílias e dos investidores acabarem poupando o seu recurso, né? Então, eu acredito que, no longo prazo, a gente precisa reduzir um pouco esse nível de polarização para que a economia flua de forma mais correta, né, e mais tênue também, menos tênue também.
Vamos fechar nosso assunto falando de combustível, que pressionou para baixo a inflação, isso de uma forma geral no país. Aqui em Maringá a gente tem a gasolina mais cara do estado, sabia? Segundo a Agência Nacional de Petróleo.
Sim, nós temos várias condições de mercado, né? A gasolina de Maringá, hoje nós temos uma discussão muito grande, né? O combustível, para que ele chegue nas cidades regionais, ele precisa ser deslocado para os polos, né? E toda vez que você faz esse caminho de ida e volta, o custo fica muito elevado. Essa é uma das explicações. Outro fato também é uma condição de mercado. Hoje nós temos algumas simetrias de preço, é muito mais fácil o preço subir do que o preço cair. Isso acontece não somente com a gasolina, com o etanol, mas com vários produtos, né? Há uma rigidez, né? Normalmente não há esse reajuste. Então, pode ser que essas situações tenham colaborado com essa questão da gasolina de Maringá ser a mais cara da região.
Toninho, muito obrigado por essa conversa e até o nosso próximo programa.
Obrigado, Gilson. Obrigado, ouvinte.
E você pode entrar em contato com João Ricardo Toninho, economia em foco, @cbnmaringá.com.br.